DW. Jornal da Manhã.
Arrancou o registro eleitoral para angolanos na diáspora. Cidadãos acreditam que o voto poderá contribuir para a alternância do poder.
Vou votar em Portugal e nós precisamos disto. Estamos dentro à mudança com toda a certeza e isso vai nos ser benéfico.
Chuvas deixam 1.500 pessoas desabrigadas na província angolana de Malanje.
O governo nem está a nos ajudar só um pouco, as crianças estão a sofrer com a umidade. Só a casa quando caiu aqui, só demos a conta, a parede bateu no chão, estava ao lado das crianças.
Ainda neste jornal, chefe da diplomacia alemã promete defender segurança da Ucrânia e da Europa. Bom dia, são estes os temas em destaque na emissão da DW desta terça-feira, com apresentação de Cláudia Marques. Começou esta segunda-feira o registro eleitoral para angolanos na diáspora. O embaixador de Angola em Portugal, Carlos Alberto Fonseca, sublinha a importância deste ato histórico que permite que os angolanos radicados no estrangeiro com capacidade eleitoral votem pela primeira vez já nas próximas eleições gerais de agosto. Alguns dos cidadãos ouvidos pela DW acreditam que o voto da diáspora poderá contribuir para a alternância e mudança do poder em Angola.
O registro eleitoral arrancou esta segunda-feira em todos os países onde existem comunidades angolanas. O ato decorre até 31 de março. Em Portugal, onde vivem mais de 80 mil angolanos, o registro realiza-se nos consulados de Lisboa e Porto. Esta manhã, Carlos Alberto Fonseca, embaixador de Angola, foi o primeiro cidadão a se apresentar com o seu bilhete de identidade numa das quatro mesas de registro eleitoral montadas no consulado em Lisboa. Em declarações à imprensa, o diplomata deixa um apelo.
A todos os angolanos que se encontram residindo em Portugal, que participem neste ato muito importante, que é para participar no processo eleitoral. E para votar tem de fazer o registro oficioso, e para aqueles que se vão registrar pela primeira vez, e para a atualização do registro para aqueles que, tendo já participado em eleições anteriores, irão, portanto, atualizar o registro. Há uma base de dados em que nós vamos atualizar para nós podermos exercer o nosso direito de voto no local onde nós nos encontramos a residir.
Os angolanos registados nos cadernos eleitorais poderão, assim, participar em agosto deste ano na eleição dos órgãos que vão dirigir o país nos próximos 5 anos. É a concretização de uma promessa feita pelo presidente João Lourenço, lembra o embaixador Carlos Fonseca.
Nós estamos aqui agora a presenciar o cumprimento desta promessa. Durante bastante tempo nunca foi possível realizar este desejo, que sempre foi um desejo manifestado pelos nossos concidadãos que vivem no estrangeiro, e há 2 anos houve essa promessa e agora está essa promessa a ser cumprida. É um ato importante porque é pela primeira vez que os angolanos da diáspora vão participar, tanto num ato desta natureza, que é participar diretamente na eleição dos seus representantes.
Mas já a pensar nas eleições de agosto, Carlos Sousa, membro da Associação Viver Angola, alerta para questões que devem ser consideradas, nomeadamente na constituição da mesa de votos.
Em que possam estar presentes também independentes a acompanharem essa votação. E isso seria também muito benéfico, uma vez que os votos vão ser feitos aqui, em determinados postos da embaixada, a nível nacional, e iria dar mais credibilidade de confiança.
Por sua vez, a BIU de Angola, radicada há 2 anos em Portugal, acredita que os votos da diáspora podem ajudar na alternância do poder em Angola.
Vou votar em Portugal e nós precisamos disto. Estamos dentro à mudança, com toda a certeza, e isso mais do que qualquer outra coisa vai nos ser benéfico.
Jonas Mulato, representante adjunto em Portugal da Juventude Unida Revolucionária de Angola, jura, também é de opinião que o voto da diáspora tende a apoiar a alternância do poder no seu país.
Nós pensamos que a alternância do poder será feita de forma pacífica e nós queremos garantir isto. Há sim uma crise social grave em Angola e a população no geral está muito insatisfeita com a situação. Nós, UNITA, pedimos sempre o diálogo e é importante que o Estado dialogue mais com a sociedade, mas pensamos que as eleições irão passar num clima de calma.
O representante do braço juvenil da UNITA classifica o início do recenseamento como um ato importante. No entanto, reivindica...
Para um ato desses, acho importante que os partidos políticos sejam contactados para então poderem também fiscalizar para garantir a transparência do ato. Nós não nos sentimos ainda incluídos o suficiente, pelo menos cá, nas missões consulares, no sentido da fiscalização do registro eleitoral, porque nós queremos garantir a transparência e garantir que, no final de tudo, nós todos estejamos satisfeitos, independentemente do vencedor.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos se acredita que o voto da diáspora poderá contribuir para a alternância do poder em Angola. Edmond Laporte diz que não será decisivo, mas será muito importante. Além disso, é um direito civil que cabe a todo o cidadão e a Constituição garante o direito à igualdade para todos. Já sabe, ficamos à espera do seu comentário. Saiba como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique prossegue esta terça-feira o julgamento das dívidas ocultas, que deverá contar com a audição de Alexandre Chivale, ex-advogado de António Carlos do Rosário, que passou a ser declarante neste processo. Segundo o jornal moçambicano Notícias, até ontem o tribunal não tinha conseguido localizar Chivale. Caso não compareça hoje de forma voluntária, será emitido um mandado de captura, diz a mesma fonte, podendo ser julgado por desobediência. Ainda em Moçambique, o Instituto Nacional de Gestão de Recursos Hídricos alerta para a possibilidade de cheias e inundações nas bacias do Zambeze, Save e Licungo. A situação deve-se às chuvas intensas na zona centro do país e pelo facto de o Zimbábue ter todas as barragens com 100% de armazenamento. O Instituto apela, por isso, à tomada de medidas de precaução e garantiu que irá monitorizar a situação para que as inundações não encontrem a população desprevenida. Cooperativas de taxistas de Angola queixam-se de ameaças e agressões por parte das associações de taxistas que convocaram a paralisação há uma semana em Luanda por não terem aderido à greve. O presidente da Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola, Francisco Paciente, negou as acusações, garantindo que será movido um processo-crime e repudiou as cenas de vandalismo que marcaram a paralisação. A economia angolana cresceu 0,8% no terceiro trimestre de 2021, interrompendo 9 trimestres de quedas sucessivas. O comércio foi a atividade que mais influenciou esta variação, o que, segundo o Instituto Nacional de Estatística, se justifica com os aumentos significativos na produção agrícola, pesca, bens manufaturados e importados. Pela negativa, destacou-se a atividade petrolífera, com a diminuição da quantidade extraída de petróleo e a decisão da China em diminuir as quotas de importação das refinarias independentes. O presidente da República de Cabo Verde pediu ontem a reforma do Conselho de Segurança da ONU com representatividade para a África. José Maria Neves exortou Cabo Verde a voltar a tentar o lugar de membro não permanente, uma forma de aumentar a visibilidade externa do país, o seu prestígio e utilidade na arena internacional. Neves, que falava na abertura da Conferência Anual de Política Externa na Cidade da Praia, defendeu que a África dispõe de recursos para ser um dos mais importantes atores políticos e económicos deste século XXI.
DW África, Deutsche Welle.
Em Angola, na província de Malanje, centenas de famílias estão ao relento por causa das chuvas no município de Cacuzo. A administração municipal realojou as famílias num aviário, mas os munícipes queixam-se da falta de condições do espaço, que não tem sequer teto. A reportagem com o correspondente da DW, Nelson Camuto.
Cerca de 1000 pessoas encontram-se ao relento no município de Cacuzo. As chuvas fortes do final de 2021 e princípio de 2022 deixaram um rastro de destruição. Maria Frederico conta que as paredes da sua casa desabaram com a fúria das águas. Num só dia, chegou a chover 10 horas sem parar. A jovem de 28 anos está preocupada com a saúde dos seus 5 filhos.
O governo nem está a nos ajudar só um pouco, as crianças estão a sofrer com a umidade. Só a casa quando caiu aqui, só demos a conta, a parede bateu no chão. Estava ao lado das crianças, mas as crianças, como foram mesmo rápido, saíram da parede.
Os gritos de socorro vêm de todos os quadrantes. A casa de Sebastião António também ficou destruída. O camponês, pai de 8 filhos, foi acolhido por um vizinho. Pede agora apoio ao executivo de Norberto dos Santos Quatacanaua, o governador da província de Malanje.
Está sofrendo muito. Olhei mesmo com a chuva, junto com meus filhos. Quero camas, colchões e todas as coisas de casa que estragou.
A maioria das casas dos bairros periféricos de Cacuzo foi construída em zonas de risco. A camponesa Ana Francisco explica os riscos que enfrenta no bairro da Caxinda.
E também o local onde nós estamos não está bom. Aqui corre muita água. A água que passa para a vala bate também aqui na parede. A casa também entra água.
Daniel Paulo vive o mesmo drama no bairro da Ganjageira.
A água toda que vem de cima não tem um desvio próprio. O governo deveria ter feito uma vala que desviasse a água para não atingir a população ou o bairro. E outra coisa é, como não tem desvio de água, as casas estão a sofrer danos.
A administração municipal de Cacuzo realojou as famílias afetadas num aviário distante da vila e do setor de Matete, o epicentro da destruição. Os municípios rejeitaram o local, sem acomodações adequadas nem medidas de prevenção contra a Covid-19. O camponês Bernardo Soares é uma das pessoas que critica a forma como as autoridades lidam com as pessoas.
Nos aglomerar num sítio? Não, não concordo com isto. Através do Covid, para mim ainda não vejo bem, porque eu vivo com as crianças. Depois de apanhar o Covid é complicado.
Outra das preocupações tem a ver com as próprias instalações do aviário que não tem teto, mas a administradora municipal de Cacuzo, Joana de Mato, sugeriu para cobrir o local com a chapa das casas destruídas pelas chuvas.
Dissemos às famílias que nós iríamos ajudar e que as chapas estavam saindo das casas destruídas. Ajudamos algumas famílias a pegar aquilo para fechar os locais onde elas estão a ficar.
O governo de Malanje distribuiu alimentos e roupas às famílias afetadas pelas chuvas. De Malanje para DW, Nelson Camuto.
DW. Voz da Alemanha.
A ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, reuniu-se esta segunda-feira em Kiev com o homólogo ucraniano Dmytro Kuleba. A viagem da chefe da diplomacia alemã assinala o 30º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre Berlim e Kiev, mas no centro das conversações esteve o risco do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que tem marcado as agendas europeias. Perante as investidas russas, Baerbock deixou claro que a Alemanha tudo fará para garantir a segurança da Ucrânia e da Europa.
Kein Land hat das Recht.
Nenhum país tem o direito de ditar a outro que direção deve seguir, quais relações pode ter e quais as alianças que pode aderir. Cada agressão adicional terá um preço alto. Estamos prontos para iniciar um diálogo sério com a Rússia, porque a diplomacia é a única maneira possível de neutralizar a situação atual e altamente perigosa. Por seu lado, o ministro ucraniano lamentou que a postura da Rússia não seja construtiva e enfatizou a importância do diálogo em todas as decisões relacionadas ao conflito. É importante para nós que nem Berlim nem Paris tomem nenhuma decisão sobre a Ucrânia sem a Ucrânia e não entrem em nenhum jogo nas nossas costas, nas relações com a Rússia. Esta é a chave agora. Ainda esta segunda-feira, o chanceler alemão Olaf Scholz, de visita à Espanha, exortou a Rússia a dar passos inequívocos no sentido da diminuição da tensão na fronteira com a Ucrânia. O movimento de tropas ao longo da fronteira ucraniana não pode ser ignorado. É enorme e é uma ameaça à soberania da Ucrânia. E é por isso que agora devemos fazer tudo para impedir a intervenção militar. Da capital ucraniana, a ministra dos Negócios Estrangeiros, alemã, parte para Moscovo, onde reúne-se esta terça-feira com o chefe da diplomacia da Rússia, Sergei Lavrov. Da agenda consta uma análise de posições sobre questões internacionais atuais, sobretudo sobre propostas russas sobre garantias de segurança. Recorde-se que os países ocidentais acusam a Rússia de ter concentrado cerca de 1.000 soldados na fronteira com a Ucrânia nos últimos meses para preparar um ataque àquele país. Tese negada por Moscovo, que pede que a expansão da NATO para o leste seja travada.
DW Notícias.
A ONU suspendeu temporariamente os voos regulares para o Mali enquanto aguarda o resultado das discussões com as autoridades locais. No anúncio, o porta-voz das Nações Unidas não clarificou se a medida se deve às sanções recentemente tomadas pela CDO contra a junta militar no poder e que incluem o encerramento das fronteiras. Entretanto, o Mali anunciou que quer rever os acordos de defesa com a França num período de tensão entre Paris e Bamako e de reorganização da presença militar francesa no país. Dois representantes dos Estados Unidos estão a caminho de Khartoum para pedir às forças de segurança sudanesas que acabem com a violência. Esta segunda-feira, mais 7 manifestantes anti-golpe morreram num dos dias mais sangrentos da repressão de protestos contra o poder militar no Sudão. Vários manifestantes feridos desmaiaram, alguns asfixiados com gás lacrimogéneo e outros atingidos por granadas. O país contabiliza 71 vítimas mortais desde o golpe de 25 de outubro. Na Líbia, mais de 12 mil pessoas estão oficialmente presas e outros milhares são mantidos ilegalmente e muitas vezes em condições desumanas, em instalações secretas, revela um novo relatório das Nações Unidas. O secretário-geral António Guterres realçou que a missão da ONU no país continua a documentar casos de detenção arbitrária, tortura, violência sexual e outras violações do direito internacional em instalações geridas pelo governo e outros grupos. O Parlamento Europeu elege hoje o novo presidente da instituição até 2024, que irá suceder David Sassoli, falecido na semana passada. Foram anunciadas 4 candidaturas à presidência da Assembleia Europeia, sendo a maltesa Roberta Metsola, do Partido Popular Europeu, a grande favorita à sucessão. Olhando agora para os resultados dos últimos jogos da Taça das Nações Africanas, destaque para a seleção de Cabo Verde, que empatou a uma bola com os anfitriões Camarões. Os Tubarões Azuis mantêm a esperança no apuramento para os oitavos de final, embora dependentes dos resultados da Guiné-Bissau e do Ghana. Também ontem, no Grupo A, as seleções do Burkina Faso e da Etiópia empataram a uma bola, resultado que, ainda assim, deu o passaporte ao Burkina Faso para a próxima fase da competição.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura deste jornal. Hoje perguntamos se acredita que o voto da diáspora poderá contribuir para a alternância do poder em Angola. Cacinda Figueiredo diz com transparência: é claro que o voto da diáspora vem dar um fôlego grande para a derrocada do regime autoritário que vigora em Angola há 46 anos. Já Rosário Ntepa é mais cética, diz: duvido muito, porque o sistema eleitoral angolano é muito manipulado pelo MPLA. Da mesma forma, esta manipulação vai até aos órgãos eleitorais na diáspora. Lafu Baldé diz: sim, acredito que o voto na diáspora tem grande vantagem para um processo democrático. Angolanos que se encontram no estrangeiro devem recensear para poder mudar o seu país. Raimundo diz-se mesmo votando aqui é perder tempo, quanto mais lá fora é tudo formalidade. Assim termina o Jornal da Manhã da DW desta terça-feira. Já sabe, pode acompanhar a atualidade a qualquer hora em dw.com/português.